se fazia necessário a gente adequar os quadros a uma questão orçamentária, né? Mas que está pensando, claro, futuramente em se fazer, após essa primeira reestruturação, né, fazer um pensamento de um concurso, né, que hoje nós não temos nenhum em vigor, né, não seria nem possível hoje fazer essa contratação, né, mas pelo menos é o que tem dito a nossa diretoria, que futuramente a gente vem, possa fazer esse concurso externo aí sim para repor alguns quadros. O que, que nos cabe hoje é assim, readequar o que tem na EMATER dentro desse quadro que ficamos hoje, eu acho que em torno de 1.800 colegas, é readequar ele. Então, fazer uma análise melhor aí dentro das regionais, né, que são 12 dentro do estado, ver aonde tem uma disponibilidade. A gente sabe que em alguns lugares acaba que preferencialmente os colegas acabam indo por questões familiares, questões pessoais, eles acabam indo para algumas regiões preferencialmente e que teria uma disponibilidade maior de técnicos. Então, readequando isso ao número de famílias atendidas e tal, e havendo um remanejo. Nós já temos aí um colega até que está sendo disponibilizado agora a partir de setembro, que já está vindo. Então, aos poucos, isso vai acabar acontecendo. Nós vamos estar recebendo, talvez, colegas de outras regiões. E readequando as equipes também, assim, na medida do possível, porque nós vamos procurar fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem.
Você acredita que pode ter algum município que corre o risco de ficar sem em matéria e ter que ser atendido por outros municípios, Sandra?
É nisso que a gente está trabalhando agora. Nós temos, assim, nós já tínhamos um município já que estava há algum tempo, não sem EMATER, mas sem um técnico da área agropecuária, que é quem atende mais os produtores aí na área de assistência técnica e crédito. E a gente já fez um remanejo interno, né, que é lá em Nova Araçá. Atualmente, nós estamos, até vou te dizer, porque saiu no dia 17, o colega Aldacir Pancoto, lá de Santa Teresa, e hoje nós estamos sem colega lá em Santa Teresa, está sendo atendido aí pelo colega João Becker de Montebello, e também com um plantão que nós vamos estar direcionando para lá com um colega aí do Municipal de Farroupilha nesse primeiro momento, tá? Mas temos já a sinalização da nossa diretoria da disponibilização de um técnico para atender ali, um engenheiro agrônomo que seria destinado ali para Santa Teresa, tá? Também nós temos Pinto Bandeira ali, que é bem pertinho, né? Que também está atualmente sem técnico, sendo atendido pelos colegas de Bento Gonçalves, mas também já está dentro do nosso planejamento fazer um remanejamento e colocar um técnico exclusivamente para atender Pinto Bandeira. A nossa ideia é assim, dentro dos 49 municípios, nós vamos realmente realocar aquilo que nós temos para conseguir fazer da melhor forma possível para que nenhum município fique sem EMATER aqui na região.
Perfeito. Eu acho que o grande problema seja realmente nos técnicos agrícolas. Na parte mais social, vocês estão até com bem supridos, eu imagino, né?
Olha, tem alguns municípios que na área social, aqui na região especificamente aí de Garibaldi, dos municípios aí, Carlos Barbosa hoje está sem, né? Com a aposentadoria também da Verônica ali de Carlos Barbosa, né? Os outros municípios aí da região, Garibaldi, Boa Vista, Coronel Pilar, Bento, as outras tem até, Bento também teve a colega que saiu, mas tinha um atendimento social. Mas, acaba que esses quadros vão se reduzindo, mas não é tão, vamos dizer assim, não está faltando tanto quanto da área técnica, né? Ainda tem mais colegas da área social. Alguns poucos municípios aí sem. Como eu te disse, o que a gente tem feito é procurar, às vezes até, já teve uma experiência aí em Boa Vista, Coronel Pilar, que a gente tinha a mesma colega que atendia os dois municípios, né? É uma tendência que, infelizmente, nós vamos ter que partir para isso, para que a gente não deixe ninguém desassistido, que esse é o nosso objetivo. Claro que vamos talvez reduzir, né, o número de atendimentos, não vai ser com tanta intensidade, não vai ser tão efetivo quanto era, mas assim, fazendo um esforço muito grande para manter dentro do quadro que nós estamos. Este ano, além da reestruturação interna da EMATER, a gente ainda foi, aí se foi assolado aí pela pandemia, nós temos vários, tomando todo o cuidado com os colegas em situação de risco aí, para que não estejam expostos, né, à pandemia, então também isso deixa de vez, eventualmente nossos escritórios fechados, porque o colega é de risco, não vai estar lá atendendo, né, o público. Também tem a questão agora do período eleitoral, onde nos trava um pouco de fazer algumas transferências e algumas coisas que a gente poderia estar fazendo nesse momento. Então, assim, fazendo o nosso melhor com o que a gente tem. Claro que a gente não pode ignorar, né? Certamente o Diogo, que conversou com vocês aí, discorreu muito bem sobre a extensão rural, a necessidade e a necessidade de ampliar esses quadros, né? Mas fazendo aquilo que é possível e fazendo a gestão que é possível nesse momento.
Perfeito. Bom, eu vou puxar agora para o nosso assado, para a nossa região mais específica aqui de Garibaldi, de Barbosa.
Sim.
Falaste, né, Sandra, que Barbosa, então, por enquanto, temos um profissional apenas. Aqui em Garibaldi, a gente sabe que o Cercato está para se aposentar também. Quais a previsão, o olhar que você tem aqui para Garibaldi, para Barbosa, Boa Vista e Coronel, que Coronel está com a Marisa e com o Adriano agora em licença, né?
Boa Vista hoje tem três profissionais, né? Então é um quadro bem, digamos, dentro da nossa realidade aqui, vamos dizer que é quase privilegiado,
uhum.
Né? Garibaldi, hoje a gente tem a Franciele, que tá afastada agora nesse momento por causa da pandemia, mas enfim, é efetiva, está ali trabalhando, mesmo que em teletrabalho faz a sua... o seu trabalho, né? O Cercato sai agora dia 4, né? Um profissional que deu, acho que fez a sua contribuição aí em Garibaldi, né? Muitos anos trabalhando aí, deixou a marca dele em Garibaldi, com certeza.
Uhum.
Ele sai agora dia 4 e nós temos a Tatiana ainda, que está em licença maternidade, que também retorna agora no final do ano, né? Mas mesmo assim a gente já tem uma negociação, aí já conversamos com o prefeito Citolin, que também é materiano, né?
Isso.
Conversamos com ele e acertamos aí que nós vamos transferir um colega. Só que a gente tá, como eu te falei, aí tem algumas questões aí em relação à pandemia, porque como tem colegas que estão em teletrabalho, não é possível a gente tirar de vez algum colega lá e deixar um outro escritório fechado para... vamos dizer assim, colocar ali em Garibaldi, mas a gente já está vendo, já tem já uma tratativa ali com os colegas e com a estrutura de fazer essa reposição aí. Creio eu que agora em setembro, quando as coisas começam a amenizar, pelo que a gente vê, os números já estão, se Deus quiser, em queda aí no estado e no país aí da pandemia, que vai nos permitir nós fazer um remanejo mais adequado, né? E assim como, então, uma das prioridades é acertar essa equipe de Garibaldi aí, colocar mais um colega aí para suprir a saída do Cercato, e também mais um colega no município de Carlos Barbosa para se somar lá ao Gabina, que no momento ficou também sozinho. Então, já temos essa, isso já está traçado aí na nossa gestão, porém, pedidos nesse momento por causa da pandemia e também um pouco sobre por causa do período eleitoral, né?
Perfeito. Falasse agora um pouco da questão do concurso. Tu acha que dá para visualizar, quem sabe, no futuro, a médio prazo, um concurso?
Olha, a gente tem, certamente, e nessa semana, na segunda-feira, teve uma audiência pública da Assembleia Legislativa aí, e a Comissão da Agricultura, muito preocupada também com a questão da extensão rural, porque é unânime a gente dizer que a agricultura do estado do Rio Grande do Sul, ela tem a grandeza que tem e é uma das principais fontes de renda aí arrecadadora de impostos, também pela participação, ou muito pela participação da extensão rural no estado, né? Então, tem já uma preocupação lá da Assembleia, e isso para nós é muito positivo, porque se a Assembleia já vê isso como uma preocupação, então é indicativo de que o governo também vai ser, vamos dizer, não digo cobrado, mas vai ser questionado por que que os recursos talvez foram diminuídos, né? Embora que esse ano a gente conseguiu recuperar grande parte daquilo que foi o ano passado, a gente está com um orçamento assim, até bem adequado em relação ao que a gente teve no ano passado, que foi o primeiro ano de governo. Esse ano a gente já recuperou muito e futuramente, quem sabe? O ideal seria, claro, que a gente tivesse, assim como tem outros, como tem o Sistema S, que tem vinculado aí um imposto que vai diretamente para o sistema, que nós tivesse aí percentual, sei lá, do Fundo Rural ou de algum outro imposto aí que tem, que fosse destinado para a extensão e feito a gestão dentro disso. Aí teria uma segurança, além da lei estadual de ATERS, teria uma segurança da alocação de recurso, e a gente poderia trabalhar também mais tranquilamente e repor esses quadros aí para atender melhor a sociedade, né?
Tá certo. Sandra, obrigado pela entrevista, bom trabalho para vocês, vamos torcer que a gente consiga aí uma boa reposição, porque a Emater com certeza é fundamental, e tem muito agricultor hoje nos ouvindo, né, na torcida, e que tenhamos novos profissionais também pintando, né?
Ah, mas olha, acho que nós vamos ter boas notícias aí para Garibaldi, Carlos Barbosa, que tu citaste bastante aí, acho que nós vamos ter boas notícias aí para eles em breve, tá? Agradeço, João Paulo, agradeço a todos aí da Rádio Garibaldi, estamos sempre à disposição para atender.
Maravilha, bom dia, bom trabalho.
Ah, obrigado, igualmente.
Conversamos com Sandra Dalmina, gerente regional da Emater, a regional de Caxias do Sul, e essa expectativa, né, pela reposição de profissionais da Emater, que tanto angustia a alguns aqui. Ontem o Diogo expressou essa angústia, o Pedrone também falou com a gente na segunda-feira, até porque Garibaldi também vai ficar sem o Cercato, né? A Sandra confirmou aí a data, 4 de setembro, a saída do Cercato. Então, Garibaldi também precisa de uma reposição. Que bom que já se tem uma negociação aí bem avançada, pelo que a Sandra apontou. Mas todos nós aqui sabemos o quanto o trabalho, o papel da Emater é fundamental. Gente, são 10h27 agora, a gente tem intervalo comercial, depois eu volto para trazer o espaço da FISUL, com a participação do colega Delano Brandelli Pieta. Na sequência.
Você está ouvindo Comando Geral, a tribuna da região.
O Marisa Restaurante retomou suas atividades, cumprindo todas as medidas de prevenção e de higiene. O espaço do restaurante é amplo, o que será possível acomodar com distanciamento os clientes que optarem por almoçar no local. O Marisa Restaurante mantém a qualidade do cardápio com buffet servido e no sistema quilo ou prato feito. Atendimento das 11 às 13 horas. Também você pode encomendar viandas pelo WhatsApp 99996-8835.
Nota de falecimento. A família de Oscar Rama, com pesar, comunica o falecimento de Deise Jaquelina Galvez, com a idade de 24 anos. As últimas homenagens estão sendo prestadas na sala do Memorial Caravaggio, onde hoje, às 11 horas, será celebrada a cerimônia de despedida com